Abra sua Bíblia aí, se você tem. 2 Coríntios 5,14. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, lá no Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. Depois de Atos, você tem uma série aí, Atos, Romanos e as duas cartas de Corinto, ou a Corinto. Corinto é o nome da cidade para a qual foi endereçada essa carta. A gente vai ler a segunda carta, capítulo 5, verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Senhor, essa palavra é tua e a gente se aproxima nela com tremor e temor, pedindo que o Senhor se compadeça de nós, revelando-nos as tuas coisas, muito mais, ó Deus, do que a minha capacidade de expressar aqui. Ajuda-nos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? É desse texto que nós extraímos o tema que tem nos guiado desde o nosso aniversário, inclusive está aqui na parede. O tema é: o amor de Cristo nos constrange. Nós tiramos desse texto. E a pergunta é: por que esta afirmativa que nós estamos destacando, inclusive ao ponto de ficar aqui no nosso palco por bom tempo, ao lado da cruz? Que constrangimento é esse que o texto está dizendo? E eu queria então conversar com você sobre este constrangimento. Acho que nenhum de nós se sente bem passando por constrangimento. Sim ou não? Quando você vai nos dicionários, você vai se identificar com o conceito ou com o que está escrito lá. Eu anotei algumas coisas. Pelo dicionário, o que é constrangimento? É uma situação moralmente desconfortável. É um embaraço. Constrangimento é uma vergonha, um vexame. Constrangimento pode ser uma pressão muito forte. Constrangimento tem a ver com algo que traz acanhamento. De repente, diante de uma situação, você é pegado por uma timidez, que você sabe que foi exagerada. Isso é o constrangimento. Você fica tão constrangido que isso paralisa você e você reage de uma forma aprisionante, tímida, acolhida, né? Diminuída. É algo desagradável que a gente não conseguiu evitar e que causa em nós, então, um certo aborrecimento, descontentamento. Encabulação, por exemplo, traz o dicionário. Você fica no estado de encabulamento. Está lá, essa palavra existe. Então, basicamente, quando a gente olha para os dicionários que tentam expressar o que de fato ocorre, ainda é assim, espero que dure um bom tempo, que as coisas continuem expressando o que de fato elas são. Os dicionários, na verdade, estão captando esse conceito que nós sabemos, talvez a gente não sabe expressar, mas a gente sabe o que é um constrangimento. E é um conceito negativo. É um conceito, de certa forma, até mesmo agressivo. O constrangimento é algo que diminui a dignidade particular. Ninguém planeja o dia falando: hoje eu quero passar por vários constrangimentos, é o alvo da minha felicidade. Pelo contrário, A gente passa o dia inteiro tentando não passar por constrangimentos. Quer ver um exemplo? Geralmente, essas cadeiras da frente, as que são menos ocupadas. As pessoas querem ficar mais distantes. Eu não sei por quê, né? Mas a gente tem essa tendência. A gente, muitas vezes, não quer se expor porque a gente não quer passar por nenhum tipo de constrangimento. É só lá em casa ou acontece com vocês também isso? A Lígia, nossa filha, ela ama compartilhar pequenos vídeos de cachorro. Quem tem cachorro aqui geralmente gosta de assistir vídeo de cachorro. É, um dia eu me peguei vendo o Dog TV, junto com a minha cadelinha. Fiquei vendo, me distraí e vendo aqueles cachorros fazer o quê? É bom para cachorro, né? E a Lígia ama, e hoje tem esses negócios de pequenos vídeos, né? Ela ama compartilhar vídeos de cachorro. E entre os vídeos, tem alguns que são os cães sendo surpreendidos pelos donos por algo que o cachorro fez de errado. Ele comeu, ele estragou uma almofada, né? E aí é interessante, quando o dono chega, o cachorro, que é um ser que não sabe enganar. O cachorro, ele não sabe mentir. É por isso que lá em casa eu queria cortar o rabo da nossa cachorrinha. Para quando algumas pessoas forem lá em casa, eu não quero que ela fique abanando o rabo assim. Por exemplo, minha sogra vai chegar lá daqui uns dias. Como é esse negócio ficar feliz assim? Brincadeira à parte. O cachorro, ele não consegue enganar. E aí é interessante você ver os pequenos vídeos, o constrangimento do cachorro tentando desviar o olhar. Vocês estão lembrando de alguns, né? Ele tenta se esconder, ele fica todo sem graça, ele muda o comportamento dele, ele estava tão feliz estragando o sofá do dono, de repente ele fica todo acuado, ele quer sair para um canto e o dono vai atrás dele. Ele não sabe, mas nós sabemos, o nome disso é constrangimento. E os donos às vezes amam deixar o cachorro constrangido, tanto é que fazem vídeo, publica e a gente se diverte. Literalmente, ele está passando por um comportamento de quem está sendo constrangido pelo dono. Ele foi flagrado ali. E eu fiquei lembrando, e você vai saber disso, porque você conhece bem a história, se a gente lembrar bem, é esse tipo de constrangimento que é explicado pelo que os nossos primeiros pais passaram lá no Éden. Os nossos primeiros pais experimentaram esse tipo de constrangimento quando eles pecaram. Você está lembrado aí? Quando eles se perceberam, por causa do pecado, que estavam nus. E aí, então, eles experimentaram pela primeira vez o constrangimento da vergonha de si mesmo diante do outro. Eles se viram nus, se envergonharam, e diante do outro, então, eles ficaram tão constrangidos, essa é a palavra, ao ponto de irem até as folhagens ali, para buscar alguma coisa para cobrir a nudez deles. Vai ser projetado para você, Gênesis 3, 7 fala sobre isso. Naquele momento, então tem um momento que essa chave se abre. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras, para se cobrirem. Eu fiquei pensando aqui, nós estamos numa região polo de têxtil, aqui então está a primeira facção de roupa que surgiu, e então você fica sabendo que a primeira facção de roupa surgiu do constrangimento. Poderia ser chamado assim, constrangitex, por exemplo. Aqui tem muita coisa que termina com tex, né? Ou então constrangimodas, né? Nós cobrimos o que você não quer que ninguém veja, algo assim. Apesar que hoje parece que a moda está mais para mostrar, né? Um negócio meio louco, mas vamos lá, esse é assunto para outro momento. Mas eles então inauguraram então a primeira facção de roupa. E se você está lembrado aí, logo um pouco mais à frente, o próprio Senhor vai providenciar uma roupa de couro para esse casal. Um pouco mais à frente. E aí eu fiquei lembrando, de fato, o pecado sempre gera morte. Por causa do pecado dos nossos pais, uma criatura inocente deste pecado precisou morrer para cobrir o constrangimento da vergonha. E esse negócio ainda fica muito mais forte se você lembrar que o texto deixou muito claro no final do capítulo 2, a gente não vai projetar, mas você vai lembrar, que vai dizer que o homem e a mulher, eles estavam nus, mas não sentiam constrangimento nenhum, não sentiam vergonha. Então esse era o estado deles, dos nossos pais, antes de que entrasse então o pecado e trouxesse toda essa questão embaraçosa para eles. Está lá em Gênesis 2, 25, depois é o último versículo de capítulo 2. Ou seja, amados, o que o texto está querendo comunicar para a gente? Que algo ocorreu. Algo foi quebrado dentro da percepção humana. Algo dentro do ser humano abriu-se para uma nova realidade de vida. E esse tipo de estranhamento diante do outro, ele mudou para sempre o relacionamento dos nossos pais, lá no Éden. Nunca mais o relacionamento humano com a vida e com o outro foi o mesmo. Quando o pecado entrou, quebrou algo dentro da gente. A imagem, então, ela mudou. E o Gênesis está explicando como que tudo isso nasceu. Na verdade, o livro Gênesis chama-se Gênesis para explicar o início de várias coisas. Então, a gente começa a entender que, a partir desse momento, a vida passou a ter aquilo que nós chamamos a relação do público e a relação do privado. A gente começou a perceber, então, uma nova realidade, e aqui explica o nascimento da noção de moral, da noção de ética. Nós estamos diante de uma nova realidade. Então, o constrangimento tem a ver com o público. Algo que fica explícito diante do outro, que eu não gostaria que ficasse. Eu preferia que ficasse somente no privado, guardado. E eu fiquei pensando comigo, quero dividir com você, que nós nos transformamos, por exemplo, numa sociedade de imagem. Quantas imagens você vê por dia? Nós vivemos uma sociedade de imagens. E essa sociedade de imagem, ela registra tudo. Tudo é registrado. Menos algumas coisas assim que acontece lá no aeroporto de... né, da Itália, algumas coisas que acontecem em alguma viração lá dos Planalto. Mas tudo nossa, da nossa vida, nós temos câmeras espalhadas para toda a nossa vida hoje em dia. É interessante observar que as imagens estão pautando decisões e discussões. Cadê as imagens? Vocês estão acompanhando isso? Mostra as imagens. Não, se não tem imagem, não aconteceu. Mas claro que aconteceu. Não, se não tem imagem, não aconteceu. E aí fica esse negócio. Parece que a gente está banalizando, inclusive, o constrangimento. Eu me lembro de um político aí do século passado, porque hoje já não manda nada, que alguém falou assim, mas a assinatura é sua. O documento está aqui, foi pego na sua casa. Não, mas eu nego, não é minha, não é meu. Né? Lá de São Paulo, fazia muito viaduto. Né? E ele sempre negava, toda vez que algum apresentava, ele simplesmente não. É uma pessoa que vai perdendo o constrangimento. Hoje, nessa sociedade que valoriza a imagem, a gente está entrando numa nova forma, não é o que eu quero discutir hoje, mas eu quero mostrar para os irmãos que a imagem do homem, dele mesmo, da realidade da vida, muda quando o pecado entra. As relações são quebradas, fragmentadas. E se você está lembrando aí, você conhece um pouco de Bíblia, que o Gênesis vai dizer, inclusive, que a presença de Deus passa a trazer constrangimentos. Deus agora, que era um ser admirado, desejado, adorado, a partir do momento, daquele momento, Deus passa a trazer constrangimentos, ao ponto do casal, por causa do seu pecado, eles ficaram tão constrangidos diante da presença de Deus, como cachorro diante do dono que pega eles fazendo o que não deviam, eles tentam se esconder, como se fosse possível fazer isso. É a força do constrangimento, como nós estamos vendo hoje. Eles vão tentar então se esconder de Deus, e nessa tentativa de esconder de Deus, parece que o texto é até irônico, eles estão passando por mais constrangimento ainda. Porque não existe barreiras para Deus. Para Deus não existe o público e o privado. Deus não tem crise de ética, de moral. Tudo para ele é visto de uma forma muito, muito aberta. E aí quando você lê o texto, parece até engraçado eles se esconderem de um Deus que vê tudo. E o texto ainda diz, onde é que você está? Vocês já brincaram de esconde-esconde com o filho, que você sabe que ele está escondendo atrás da cortina, que você vê o pé dele? Aí você fala, onde é que você está, bebê? Aí você está fazendo de conta, né? Vocês já brincaram assim, né? É irônico, mas é trágico. Porque o homem, a partir daquele momento, e Deus passou a ser fonte de constrangimento para eles. Eu pergunto, você se sente constrangido por saber que diante de Deus você está completamente nu? Você se sente ainda constrangido pela presença de Deus? Saber que Ele escaneia, Ele faz uma ecografia completa de cada um de nós. Ele vê o meu e o seu interior. Ele consegue ver os nossos sentimentos, as nossas emoções que nós nem sabemos que estão ali escondidas. Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Você se sente bem diante de um Deus assim, que escaneia tudo que você faz, e de uma forma ainda muito mais conhecida do que a gente mesmo. Muito mais profundo. Ele consegue compreender aquilo que a gente ainda nem conseguiu compreender. Como é que você se sente? Ou você se sente agradecido por ele conseguir fazer tudo isso? E eu queria ler uma porção da Bíblia, que é uma expressão do que o salmista conseguiu perceber disso. Salmo 139. Vai ser projetado para você algumas porções desse salmo, para não ficar muito grande. Olha o que diz o Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. É isso aí, você está diante desse Deus. Ah, mas eu não vou na igreja hoje. Pois é, ele está do mesmo jeito. Não, essa noite eu vou dar ali só uma viradinha ali, né? Não, Deus conhece tudo a seu respeito. Algumas, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer? Está aparecendo algumas coisas dos nossos tribunais hoje, né? Tá aparecendo, tem gente que acha que é Deus. É por aí, o negócio é complicado. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Aí nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, pois para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139. Esse é o Deus que escaneia todo o nosso ser. Te causa constrangimento? Amados, Deus chegou antes da nossa imagem. Deus chegou antes da sua imagem. E, amados, é por isso que muita gente, boa parte de nós, temos medo do julgamento de Deus. Por isso que os nossos pais fugiram. Ficaram constrangidos com a presença de Deus. Nós temos medo do julgamento de Deus. Pois nós sabemos que temos coisas que Ele está vendo e que, se forem reveladas, vai causar muitos constrangimentos. Se Deus colocasse nesse telão agora os meus pecados, os irmãos me chutariam fora dessa igreja. Nós temos medo do julgamento de Deus, porque nós sabemos, no fundo, quem nós somos. Quantos constrangimentos profundos. Muita gente que tem dificuldades com Deus justamente por causa deste peso do juízo de Deus. Amados, eu acredito que medo nunca deve ser algo que a gente deva alimentar. Ontem eu recebi uma visita ali em casa, uma visita do barulho. Um ama cachorro, o outro fica com medo do cachorro. Então a gente não sabia se soltava ou prendia o cachorro. E a nossa cachorra é sociável, ela quer subir no colo de todo mundo. Então o medo, ele rouba a criatividade, o medo rouba a confiança, o medo nos paralisa. Então o medo, ele não serve para alimentar relacionamentos verdadeiros, nenhum deles. Qualquer tipo de relacionamento que o medo entra, ele estraga tudo. Qualquer relacionamento. E você precisa entender que Deus não quer se relacionar com você para lhe causar medo. Pelo contrário. Quanto mais Deus te revela quem Ele é e quem você é, mais você se assusta com você. E você fica impressionado como é que isso não causa nenhum susto nele. Rapaz, Deus não fica constrangido com confissão de pecado nenhum. Pode confessar, joga no peito dele e ele dá conta de tudo. Eu não dou conta. Eu disse isso porque quando a gente olha para a frase que está aqui, que nós lemos no texto, o amor de Cristo nos constrange. Quando nós insistimos, inclusive, em cantar algo como isso. Que beleza tem esse negócio? Quem se sente atraído por uma frase que traz constrangimentos? Dizer que o amor de Cristo nos constrange, é atrativo? Afinal, nós queremos fugir de constrangimentos. E eu confesso, os amados, que eu gostaria muito que nós olhássemos para essa frase e a gente conseguisse entender com profundidade o que ela está tentando comunicar. Então, quando a gente volta para o texto que nós estamos hoje debruçados, 2 Coríntios 5, 14, eu quero que você veja esse texto agora destacando justamente essa primeira parte. Está em caixa alta aí para você. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aí vem o resto. Julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O termo aqui nesse texto bíblico, que está traduzido nesta minha versão como constrangimento, ele é diferente do uso comum que nós trabalhamos até aqui. Daquilo que é somente negativo, que nós viemos conversando aqui no início. O termo que é usado aqui é um termo que tem, sim, um desconforto, mas com uma aplicação positiva. A cena que eu posso imaginar é alguém tirando do seu pé um prego que está espetado no seu pé. É algo desconfortável, mas é para o bem. É uma dor que você passa, ou um constrangimento, esse é o constrangimento, mas é algo que precisa ser feito, é algo que te liberta. Alguém já puxou, já tirou um strep, né, na sua mão, alguma coisa que está inflamada, que vem, alguém corta, para que possa sair a sujeira. É algo ruim, mas bom, sim ou não? Então, aqui tem um desconforto, mas a aplicação é positiva. E mais, a ideia de uma força que pressiona, movida por um benefício e movida para um benefício. O termo é difícil de traduzir. Esse termo, por exemplo, é usado quando alguém está doente. Ele está pressionado por uma doença da qual ele quer se livrar. Então, quando ele é curado, ele sai desse aprisionamento. Uma febre. Então, quando você olha o amor de Cristo nos constrange, você percebe que ele quer comunicar para a gente algo tão forte, que numa ação contínua, pressiona, domina, controla e que provoca um impulso. Como traduzir tudo isso num termo? Por isso que o termo, ele é difícil de traduzir mesmo. Porque ele tem um aspecto negativo, mas que impulsiona para algo positivo. Aí eu vou compartilhar com os amados algumas traduções diferentes, que talvez seja alguma que você tenha aí, para que eu e você possamos ver a força do constrangimento que Paulo quer comunicar desse amor de Cristo. A NVT traduz assim, vai ser projetado: de qualquer forma, como é que está aí? O amor de Cristo nos impulsiona. Foi assim que foi captado. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. É o impulso, lembra? É aquele negócio que tira você de uma situação e coloca em outra. A linguagem de hoje, está aí, a nova tradução na linguagem de hoje. Porque somos dominados pelo amor de Cristo. Você pode dizer isso comigo? Porque somos dominados pelo amor que tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. O primeiro termo é impulsiona, o segundo, somos dominados. Eu quero trazer a Almeida atualizada, que diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O que, que ele quer dizer esse termo? Que ele governa, que ele direciona, que ele orienta, que ele dá um norte, ele domina, ele impulsiona. Constrangimento que Paulo está dizendo que o amor de Cristo faz é nesta categoria, é desta categoria. E aí eu vi a tradução do N.T. Wright, que eu quero traduzir, mostrar para os irmãos aí, que ele faz uma tradução livre, que eu gostei muito, eu quero trazer para os irmãos. Ele diz assim, leia comigo, porque o amor do Messias nos faz continuar. O amor do Messias nos faz continuar porque temos plena convicção de que um morreu por todos, portanto, todos morreram. A ideia aqui, então, amado, desse amor de Cristo que nos compele, que nos impele, que nos impulsiona, que nos controla. Constrangimento do amor de Cristo tem essa ação benéfica em nós. É que Paulo está tentando explicar. E eu quero, então, trazer algo que talvez alguns aqui vão ter dificuldade de entender. Eu espero que ninguém tenha dificuldade de entender, mas eu imagino que talvez alguns tenham dificuldade de entender. Porque eu vou falar de experiência. Uma coisa é você falar de conceitos, falar do que é escrito. Amados, o que o texto está explicando é a implosão que ocorre na vida daqueles que têm um novo nascimento promovido pelo Espírito Santo. Quem não tem essa experiência só tem noção do que seja isso. Tem desejo, que a alma tem desejo de passar por esse constrangimento. O poder da ressurreição de Jesus que promove na vida daqueles que foram alcançados pelo seu amor. E Paulo tem plena consciência, por isso que o N.T. Wright vai falar, plena convicção. Você e eu precisamos passar pela plena convicção, consciência do que é o constrangimento do amor de Jesus. É uma implosão. E esta implosão, essa dinâmica, este poder, ele acaba transbordando para fora, dando novo sentido de vida. Lembram que o pecado entra e traz um novo sentido na percepção da vida para os nossos pais, que é o constrangimento? Lembram que eu falei sobre isso? O que o novo nascimento faz é invertendo esse polo, invertendo esse conceito. Essa dinâmica nos impulsiona então para fora, para nós entendermos um novo sentido da vida, uma nova compreensão da vida. Por isso que pessoas que passaram a seguir Jesus, elas se colocaram até meio loucas diante do conceito do mundo. Paulo vai, inclusive, vai dizer isso no contexto. Eu sou meio louco, mas eu tento buscar sanidade por causa de vocês. Por isso que Paulo vai dizer que a mensagem do evangelho é loucura para quem não crê. É uma implosão. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja uma pessoa que dá esse testemunho. Rapaz, se você me conhecesse há X anos atrás, eu era uma outra pessoa. O que aconteceu? O amor de Cristo me constrangeu a tal ponto que hoje eu sou uma nova criatura. E eu tentei, então, buscar num milkshake dessas traduções todas. Eu fui, amado, eu dei uma pesquisada, cansei, porque eu não sou um cara catedrático em grego, preciso de muita ajuda, e fui buscar as ajudas que eu tinha no momento. Mas hoje é só um tiro, nós temos vários tiros para isso. Mas eu queria que ficasse bem claro para você, quando você lê essa frase, você saber explicar para qualquer visitante que entrar aqui. Como é que esse negócio da igreja constrange a gente? Não, a gente não constrange ninguém. Deixa eu te explicar o que é o amor de Cristo que constrange. Vou te tirar o prego do seu pé. Né? Eu tentei fazer uma forma de tradução do texto que talvez ajude isso, vai estar projetado para você. E eu estou quebrando o texto. Seria mais ou menos esse entendimento. Você pode fazer o seu. Pois o amor sacrificial de Cristo nos faz ir em frente. Quando consideramos com plena convicção que um só, quem? Jesus, morreu por todos. E que por conseguinte, ou consequência, todos estes morreram para viver uma nova vida. É um processo transformador. É isso que o texto está querendo dizer, que Paulo quer comunicar. Pois o amor de Cristo me constrange, me faz continuar indo adiante desta nova vida que eu recebi. E aí a gente vai falar, se Deus permitir, nos próximos encontros, a ambiência que estava acontecendo para que Paulo pudesse escrever isso. E eu queria dizer o que Paulo vai dizer nessa mesma carta, que talvez explique esse processo que ele estava vivendo. Vai ser projetado para você, mas você pode marcar aí depois você lê em casa. 2 Coríntios 3,18. Paulo está mostrando esse processo transformador. E ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, já não tem mais constrangimento. A face está descoberta, não tem mais público e privado. Eu estou diante do Senhor, nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A força desse texto, amados, é impressionante. Aquele constrangimento que o pecado trouxe para nós, que nós fugimos de Deus, quando nós somos atingidos pelo seu amor, como flecha que não erra o alvo, a gente começa a perceber de forma descoberta a imagem projetada na face de Cristo sobre quem somos nós. E diante do que nós somos, o amor de Cristo vai mostrando para a gente o que nós devemos ser. A atividade que os juniores tiveram aqui, o Flecha, foi tentar desenhar a imagem, né? Teve uma atividade assim de olhos fechados, tentar desenhar a imagem de Cristo, quem eu sou diante de Cristo. E aí era seguir alguém que estava indicando. Isso que acontece conosco. O Espírito Santo, ele começa a mostrar para a gente qualquer imagem refletida no rosto de Deus, para que seja a nossa a referência. Quem sou eu diante de Deus? Amados, eu fiquei pensando que isso serve para mim e para você, já finalizando. Por que estamos aqui? Porque o amor de Cristo nos constrange. E eu queria trazer para você o que eu penso como abertura dessa série. Vai ser projetado para você aí. A igreja é o lugar de gente constrangida. Gente que passou pelo constrangimento do amor de Cristo. Tipo de gente que se viu quebrada, distorcida pelo pecado, mas que encontrou na cruz de Cristo a vida com significado e propósito. Gente que, pela graça do Senhor Jesus, vem alcançando a libertação do constrangimento do pecado pelo constrangimento do amor de Jesus. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E eu espero que nós sejamos a igreja que se acostuma, entre aspas, com o constrangimento do amor de Jesus. E que o constrangimento do pecado seja cada vez mais algo que a gente nunca se acostume com ele. Nunca banalize. Então, meu amigo, meu compadre, meu irmão, todos nós nessa igreja passaremos por constrangimentos. Mas louvado seja Deus, porque Deus sabe disso. E ele nos põe num caminho que muda a nossa vida quando nós somos constrangidos pelo amor de Jesus. E aí, a igreja, quando é assim, ela é o tipo de gente que entende claramente o que diz Romanos 5:8. O que diz Romanos 5:8? Mas Deus nos prova do seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. A igreja é isso. A igreja não é para os superdotados, não é para aqueles que querem fazer algo para Deus. A igreja são aqueles que são atraídos, constrangidos pelo amor de Jesus. Por isso que essa cruz está aqui com esse coração encarnado. Porque ele comunica para nós, é isso. E eu gostaria muito que durante essa série, eu e você, esta igreja, pudesse ser a igreja daqueles que sabem do que o amor de Jesus fez por cada um de nós. Que sejamos a igreja que diz com firmeza e convicção, sim, o amor de Cristo me constrangeu a fazer isso. Por isso, eu estou de volta. Por isso, eu continuo prosseguindo. Porque eu posso prosseguir, como nós cantamos aqui muitas vezes, por causa do amor de Cristo. Amém. A gente quer continuar essa série nos próximos domingos. Que você possa, se puder nos acompanhar, orar, estar aqui, vai ser bom a gente caminhar um pouquinho o que seria o desdobramento desse amor que nos constrange.